Axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Olá, povo do samba, sejam então bem-vindos a esta maratona de entrevistas do Samba na Veia e especial Vitamina da Alegria. 4 dias de entrevistas, já vamos hoje no 3º dia e vamos começar mais esta ronda hoje com a Sãozinha em representação da Costa da Prata. Sãozinha, bem-vinda mais um ano, já estás uma habitué, já te sentes mais do que confortável nestas entrevistas. Já sabes
o que é que nos traz. Vir cá.
E é sempre um gosto para nós também vos trazer aqui, porque vocês são os verdadeiros artistas desta nossa festa maior. Sabes o que é que te traz aqui? É falarmos sobre o Carnaval de 2026, mas antes de lá chegarmos, vamos fazer uma retrospectiva, um balanço do que foi o Carnaval de 2025 da Costa de Prata. Se tudo correu bem, se houve coisas que correram mal e foram corrigidas, ou se não conseguiram ser corrigidas, vão corrigir agora para 2026 e se de facto foi um carnaval com balanço positivo.
Sim, é sempre um balanço positivo, um carnaval. Isto porque a partir do momento em que tens todos os desfilantes que propões a desfilarem, com tudo direitinho, ou seja, os fatos completos, esse objetivo está inicialmente cumprido. Relativamente ao balanço do carnaval a nível de classificações, obtivemos um 2º lugar. Houve algumas justificativas que nos trouxeram algum pensamento crítico e que refletimos sobre eles, nomeadamente a utilização de materiais alternativos a plumas e a penas, e que realmente não foi tão do agrado este tipo de redução e de reciclagem, e que realmente não vamos utilizar neste carnaval. Lá está, utilizámos nesse ano no sentido em diminuir aqui um bocadinho a nível do orçamento e também a utilização deste tipo de material, que não certo. É um material que é artificial, portanto todas as penas que se vê são penas que são naturais. Portanto, refletimos nesse sentido. Outras justificativas que diria que não têm pé nem cabeça. Mas isso, em sítio próprio, tivemos a oportunidade de mostrar a nossa posição e também de perceber a posição das pessoas que compunham a comissão de jurados.
Certo. No final de contas, mesmo com esses pontos menos bons, com essa...
Ah, sim, foi um carnaval muito positivo.
Muito positivo.
Sim.
Bom, mas vamos agora ao que interessa, que é o que te traz aqui mais um ano, que é o Carnaval de 2026. Então vamos descobrir em primeira mão qual é o tema da Costa de Prata para esta edição da Vitamina da Alegria de 2026. E como bem sabes, já é apanágio destas nossas...
Explicar
não
um
é,
bocadinho.
Não é entrevistas, é conversas, que é isto que eu gosto de chamar. Levantares um bocadinho...
O véu.
O véuzinho do que vai acontecer.
Ora então, este ano a Costa de Prata leva para a Avenida uma viagem ao Nordeste Brasileiro. O tema é Oxe, que cordel é esse? Portanto, todos aqueles brasileiros que cá estão e que são daquela zona do país vão de certeza deliciar-se com tudo aquilo que nós vamos apresentar. Tentámos ir ao pormenor, como sempre,
sim.
Desde o frevo às festas juninas, ao galo da madrugada... Portanto, o Carnaval de Olinda, portanto, todas aquelas festas que vão sendo realizadas durante o ano no Nordeste, nós vamos representá-las. Claramente que vamos também à ancestralidade, ou seja, falarmos aqui um bocadinho do candomblé, de orixás, Iemanjá, a procissão dos navegantes, portanto, tudo isso irá ser representado de uma forma criativa, à qual aquela que nós também já gostamos também de trabalhar, não é? Inovarmos aqui um bocadinho e tentarmos trazer para a Avenida tudo isso e que as pessoas possam aprender mais qualquer coisa connosco, da mesma forma como nós também aprendemos quando trabalhamos estes tipo de temas.
Muito bem, portanto, mais uma viagem.
Sim.
A Terras de Vera Cruz.
Levantando-te o véu mais um bocadinho, nós temos a boiadeira Zé do Laço e a Mariá. Portanto, é um casal que viaja pelo Nordeste Brasileiro e que passa então durante este ano e visita ali algumas festas. Todas elas vão estar representadas, seja em alas de baianas, alas de passistas, comissão de frente, que irá logo de uma vez abrir a avenida com algo muito frenético e energético e trazer logo essa cor e movimento para o início.
Muito bem. Eu tenho feito esta pergunta aos grupos, sejam eles de carnavalesco, na categoria de carnavalesco ou então de passarela, mas isto basicamente eu sei que muito pouco se aplica às escolas de samba, que é, como tu bem sabes, a rotação dos blocos.
Uhum.
Mas a nível
uhum.
das escolas de samba, as maquetes nunca são pensadas nessa rotação. Tens o desfile à noite, de sábado à noite, que os outros não têm. Essa rotação do bloco não influencia em nada as vossas maquetes de ano para ano.
Mentira.
Mentira?
Sim,
pronto,
influencia e muito. E este ano é um desses anos.
Uhum.
Porque desfilamos sempre em último. Ou seja, a probabilidade de estarmos no final do dia e de ainda não termos as luzes da avenida acesas, que isto já acontece algumas vezes.
Certo.
Teremos algo no nosso desfile que poderemos beneficiar nesse sentido, ou seja, para não escurecer tanto, pensámos nessas soluções.
Okay.
E porque também é característica
Sim.
Destas festas. Portanto, está sempre presente, daí a utilização deste tipo de materiais.
Muito bem. Agora, falando de um assunto assim um bocadinho mais sério, já que levantaste o véu...
O carnaval é um assunto muito sério.
É sempre muito sério, mas tu vais perceber a minha pergunta. Como é que tu vês, não é, depois destes trabalhos todos, de preparação do carnaval, porque isto não são só vocês que preparam isto, há mais gente a preparar esta grandiosa festa. Como é que tu vês a relação que existe entre quem faz o carnaval e quem o organiza?
Que pergunta tão má.
Não, não é má.
Para ser feita a mim. Porquê?
Já fizemos a todos,
não,
até agora.
Sim, mas porquê? Porque... eu tenho aqui o facto de agora não desfilar, portanto, eu vejo o carnaval.
Certo.
Portanto, a minha perspectiva neste momento já é diferente. E temos tanto para fazer e podemos fazer tanto. Basta quererem abrir o leque e podermos falar antes de prepararem um carnaval seguinte.
Certo.
Eu compreendo que após um carnaval... o serviço de carnaval não queira falar com os grupos e escolas porque tudo ainda está ali
muito quente,
em fulverosa, mas há quem consiga balançar esses sentimentos e consiga dialogar e apresentar propostas interessantes e que beneficiariam em larga escala, porque o nosso carnaval tem muito potencial e só deixando aqui alguns pontos, continuamos a desfilar na mesma avenida, que se passares agora por lá, se calhar são poucos os metros em que não tem buracos, em que tu se quiseres levar coisas alternativas tens que pensar nisso também,
certo,
porque não sabes se vai estar alcaturado ou não. Tens um chão negro que ainda continuas a ter e que já falámos tantas vezes que não beneficia quem desfila e quem vê. Um chão claro ajuda imenso a todos os níveis, portanto continuas nisso. Continuas a ter um subsídio que fica aquém dos orçamentos que são apresentados no Carnaval de Ovar, e penso que não estou a falar só pela minha escola, estou a falar pela qualidade que é apresentada no Carnaval de Ovar. É impensável tu apresentares um carnaval de 65 mil euros ou 70 mil euros e continuares a receber o que recebes, quer dizer, 10% do teu orçamento é apenas do serviço camarário. Isto não pode continuar. Agora, se me perguntas a mim, tens a coragem de descer a um carnaval feito pós-pandemia e que mesmo assim não ficou orçamentado pelo subsídio que tu recebes do serviço carnaval, ficou muito acima disso, ficou o dobro disso, no caso da minha escola, e não levávamos carro alegórico, porque volto a reforçar aquilo que foi combinado na reunião durante a pandemia foi aquilo que a Costa Prata fez, porque a Costa Prata estava pronta para desfilar no Carnaval de 2022. Se estamos preparados para isso, eu estou preparada para levar a minha escola a isso. Certo. Mas obviamente que eu sei que, por muita qualidade que eu até possa apresentar, não vai ser do agrado até do próprio desfilante, não é? Okay. Porque é muito diferente quando tu desfilas e te sentes bem, sentes bonito, não é? Na fantasia que estás a usar e que estás a representar. Mas eu estou preparada para isso. Agora, falta é o resto, porque eu já fui a reuniões com o Serviço de Carnaval. Eu falei. Portanto, eu estou bem sinto, e durmo de consciência tranquila.
Certo.
Agora, há muita coisa que ali se passa que não se passa nas costas. Okay. Isso é muito complicado quando tu tens que gerir tudo isso e ficas a olhar ao teu redor e pensas, então, mas ninguém fala? Que engraçado. Se os artistas não se unirem, nunca irá haver uma mudança. E uma mudança radical. E só irá haver uma mudança radical quando se realmente os artistas se unirem e disserem, não, vamos então lutar, não pelos nossos direitos, mas por aquilo que nós achamos que será, neste momento, o melhor para o Carnaval de Alvar.
Certo. Então agora eu vou aproveitar, já que tu disseste que isto era uma pergunta má, vamos continuar então a ser bonzinhos. Imaginemos que eu neste momento tenho uma pergunta para te fazer que vale 1 milhão de euros. Esta pergunta é mesmo para 1 milhão de euros. Estamos na época de Carnaval, eu não o tenho, mas se houver alguém, algum benfeitor que queira doar esse 1 milhãozinho de euros, nós aceitamos, nós estamos de portas abertas para receber essa quantia. Então, a pergunta que eu te vou fazer a ti, Sãozinha, é se tivesses a oportunidade de seres tu a pessoa organizadora do Carnaval de Ovar, o que é que tu mudarias?
Se não pudesse mudar o local de desfile, teria que tirar o separador central, não é? Essa era logo a primeira coisa que seria importante, dada a dimensão do nosso Carnaval. Mas obviamente que o lugar neste momento já não é o mais indicado, a todos os níveis. Por segurança, e basta estarmos presentes a ver o Carnaval para termos a noção disso. Outra coisa que eu também faria era o som, porque sem dúvida nenhuma, e na altura em que isto foi discutido com o Serviço de Carnaval e com as escolas e com os grupos presentes, não houve democracia. Portanto, a partir do momento em que tu tens grupos que te dizem que têm som e não querem gastar aquele dinheiro com o som na avenida, foi respeitado, portanto ali não foi a maioria que ganhou, em outras situações já é a maioria quem.
Certo.
Isto seria também uma aposta da minha parte, o som ser igual para todos e ao longo da avenida. Isto porque realmente quem está a ver, em certa altura, fica um bocadinho confuso. Deixa de perceber, deixa de dar atenção ou importante atenção que deve ter relativamente àquilo que está a ver, isto por estas falhas, que eu acho que a esta altura já não deviam de existir. Era importante também termos ecrãs gigantes, onde mostram ali várias perspectivas do desfile, onde as pessoas até que possam sair, tanto da bancada como do peão, para poderem consumir, para poderem ir à casa de banho, poderem continuar a desfrutar do desfile, ou seja, aquilo que tu pagas para ver, acaba por, tu pagas porque é a tua cidade, é a tua cultura,
certo.
É aquilo que tu gostas, é a tradição que tu queres manter e que queres que passe de geração em geração, porque se calhar se as pessoas começarem a ver, com olhos de ver, começam a pensar em ir visitar outros carnavais, não só pelas condições que têm, não é? A nível de plateia, como também até do próprio espetáculo.
Correto.
Porque neste momento, a nível orçamental, também estão melhor servidos, digamos assim.
Exatamente. Agora, tenho aqui uma perguntinha que eu, por acaso, era para ter feito há bocadinho, eu entretanto esqueci, mas vou-te fazer agora. carnaval acontece agora, a abertura foi agora no passado sábado, o princípio do fim, como nós costumamos dizer, que é mesmo assim, acontece agora na segunda quinzena de fevereiro. Para o ano, acontece logo a caminho na primeira semana de fevereiro. Isto tudo junto,
chatice.
Temos Natal, passagem de ano, cantar dos reis e logo
tudo
de seguida.
Juntos.
Isto afeta-vos muito na preparação do carnaval, tanto deste como possivelmente do ano que vem?
Afeta, porque nós na Costa de Prata costumamos fazer o concurso de maquetes, portanto já há alguns anos que fazemos este concurso de maquetes. Normalmente no final do mês de maio elas são entregues e depois no fim de semana seguinte nós fazemos aqui a conversa, a apresentação de todas as pessoas que apresentaram a maquete e depois escolhemos, ou seja, estamos a falar que aqui o mês de junho, mês de julho acaba por ser o arranque para nós. Portanto, independentemente dele ser no início de fevereiro, no início de março, a meio de fevereiro, o arranque acaba sempre por ser mais ou menos dentro do mesmo timing. Claramente que aqui colocamos férias escolares, férias da maioria das pessoas que também trabalham, portanto aqui o julho, agosto e setembro, e depois começamos a arrancar com os concursos também dentro do mesmo timing, final do mês de setembro, início de outubro. Aqui temos que andar um bocadinho mais depressa, é basicamente isso. No entanto, não me parece que seja muito possível começarmos a apresentar muito antes, porque também precisamos de dar algum tempo para as pessoas que apresentam estas maquetes,
certo,
que também têm necessidade de apresentar com um orçamento, e um orçamento demora o seu tempo a fazer. E lá está, se o carnaval termina ali a meio de fevereiro, as ideias estão ali feitas pipocas, portanto, março, abril, fazer uma maquete com cabeça, tronco e membros demora o seu tempo, não é? E desenhar toda a sinopse que tem que ser feita, portanto, todo o enredo demora aqui o seu timing.
Também podemos dizer que o próximo ano já não será, digamos, uma vitamina da alegria, mas será um carnatal para o ano.
É quase isso, não é? É quase isso.
Ora bem, estamos muito perto do final desta nossa conversa. Sei que tínhamos aqui muito, muito, muito para falar, mas eu quero que tu aproveites agora estes últimos momentos e que convenças mais um ano a quem ainda não veio cá visitar e ver as fantástico espetáculo que vocês apresentam, vocês e os restantes grupos,
claro,
e escolas de samba, todos os anos. Aquela câmara é tua?
Sim, porque isto, nós estamos aqui numa conversa, claro, e não deixa de ser o melhor carnaval do país.
Exato, mas nós, portanto, somos sempre suspeitos em falar...
Claramente,
não é? Mas
nós puxamos a brasa à nossa sardinha e é por isso mesmo que criticamos de forma construtiva, porque,
claro,
queremos ainda ser melhores, muito mais do que aquilo que já somos. Portanto, como nós costumamos dizer na Costa de Prata, sermos melhores do que hoje é esse sempre o nosso objetivo. Portanto, essa é a ideia. Portanto, venham ao Carnaval de Ovar ver os três desfiles de carnaval, sábado à noite com as escolas de samba, o domingo gordo, que não se vão arrepender, e a terça-feira para uma grande esforra e assim terminarem esta vitamina da alegria. Não perder também Jorge Aragão, aproveitar este grande senhor do samba,
o poeta,
que já acredito que seja a última vez que venha aqui a Portugal, em concerto, não é? Digo eu.
Ele já disse agora que ele
que era a última turnê.
Ele está ficando devagar. Ele
pois,
agora quer é descansar.
É normal. Portanto, é de valor, é realmente um sambista perfeito, Jorge Aragão. Portanto, vale a pena. Na sexta-feira, antes de Jorge Aragão, temos as quatro escolas de samba na tenda também, apresentando o seu, pelo menos falamos por nós, a atuação de palco do ano. Portanto, a partir de agora, esta é a atuação de palco que nós faremos a todas as pessoas que quiserem ter-nos nas suas festas, nas suas empresas, a animar também. E apresentaremos o nosso samba enredo.
Muito bem. Eu estou de veras mais um ano convencido com estas tuas palavras. Só não vem ao Carnaval de Ovar quem não quiser.
E esperemos que São Pedro seja nosso amigo
aí,
e que nos dê aqui
aí,
umas folgas
aí,
para podermos nos divertir e apresentar tudo aquilo que temos para oferecer a todo o público.
Vamos
que
rezar.
Vem ver o Carnaval de Ovar.
Vamos rezar e vamos pedir.
Nós rezamos sempre. Aliás, nós até colocamos ovos a Santa Clara para vermos se nos dão aqui algumas tréguas. Mas vamos fazer por isso.
Exato. Sãozinha, então, resta-me então agradecer-te mais um ano a tua presença e a tua disponibilidade aqui. Sei que o tempo agora começa a escassear, as coisas têm que ficar prontas para que tudo saia no sábado à noite. Se saírem, automaticamente já são os vencedores, assim como todas as restantes escolas e grupos.
Sim.
Já sair toda a gente é uma grande vitória. A partir daí é fazer os três desfiles fantásticos e no final.
E divertirem-se, acima de tudo.
Principalmente isso, e depois no final, o que tiver que ser, será. E assim, e deixar toda a gente satisfeita. Desejar-te a ti e à família Costa de Prata um grande e um excelente Carnaval de 2026.
A VFM.
Que corra tudo muito bem e que para o ano possamos cá estar para fazer um balanço de 2026 e falarmos sobre o Carnaval de 2027. Não sei se será durante a época natalícia, se será durante...
Ou será eu, pode ser outra pessoa.
Exatamente. Até se calhar até poderemos fazer juntamente com os reis, não sei, vamos a ver como é que este calendário vai funcionar.
Eu acho que cada tradição tem o seu timing, portanto respeitamos tudo e tudo. E há lugar para todos.
Exatamente.
Agora, não há tanto lugar, é mais para diversão. Podíamos dar aqui mais uma folguinha e não temos.
Vamos ver, mas vamos. E com isto, despeço-me de todos vocês. Agradecer mais uma vez à Sãozinha, em representação da Costa de Prata, por nos dar mais um contributo fantástico. Desejar a todos um fantástico e um grandioso Carnaval de Ovar. Nesta altura em que se consome muita vitamina da alegria, mas é daquelas vitaminas que não têm contraindicações e só nos fazem bem. E com isto, eu digo-vos, como sempre, povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus, axé para todos nós, sempre com muito samba na veia. Continuem atentos às nossas redes sociais, vejam ou revejam esta entrevista da Sãozinha em representação da Costa de Prata e divirtam-se nesta nossa vitamina da alegria que é tão nossa e nos faz tão bem.
Quem é você que não larga do meu pé? Tá precisando se banhar em meu axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.
A VFM